mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Gostou da primeira parte do meu desfile? É só o que você tem pra dizer? Afinal, eu fiz os maiores sacrifícios da paróquia pra apresentar meu lançamento aqui nesta boate. Aluguei o local por uma verdadeira fortuna, meu filho. Mas precisava fazer o lançamento da minha linha Verde Esperança, né? Tudo em tons de verde. Taier, casaquinhos, blazes, botinha de gamuça, tudo para o próximo inverno. Não achou um luxo?
Embora o meu gênero de costura seja bem diferente do seu.
Eu sei, queridinho. Eu conheço a sua costura de sobra, tá? De sobra. Um lixo.
Mas que surpresa! Cláudio Honor e Jean Sauvagem juntos? Isso merece uma foto. Olha, façam pose, por favor, hein?
Bom, eu acho que sem fazer pose fica mais natural. Estou bem assim.
Ah, você está uma graça. Cuidado com a mãozinha e com as pernas em Z, viu?
Respeitado. Pode bater bem.
Atenção, olha o passarinho, atenção, já.
Ai, que susto. Ai, por mais que eu me controle, não posso me acostumar com splash, me dou um arrepio.
É, eu compreendo, se você estivesse mais acostumado em ser fotografado, né? Assim como eu, por exemplo. Não se passa uma semana sem que repórteres das mais variadas publicações me procurem para ouvir a minha palavra a respeito de moda. Aliás, foi através de um fotógrafo que eu soube dessa sua mostra de hoje. Eu até nem acreditei.
O que foi que você não acreditou?
Que você conseguisse fazer este desfile aqui na boate. Eu sei que seu ateliê fica mesmo ao lado, mas também que eles costumam cobrar um dinheirão para apresentações desse gênero. Eu não pensei que você fosse capaz.
Mas como você viu, eu fui capaz. Despeitado.
Meu Deus! O que foi aquilo na passarela?
É um dos seus modelos? Parece que...
O que horror! Ela entrou por aquela cortina e caiu bem ali.
Ninguém se aproxime. Afaste-se, por favor. Afaste-se todos. Preciso ver o que aconteceu.
Terrível, chocante. Que horror!
É, ela está morta. Marcinha está morta. Alguém lhe deu uma punhalada no peito e outra na barriga.
Morta? Uma foto. Eu preciso fazer uma foto.
É preciso chamar a polícia.
A polícia? Ai, meu Deus, que coisa!
O que é que vamos fazer, seu Cláudio Honor?
Fechem todas as portas, ninguém sai enquanto a polícia não chegar.
Pô, mas a polícia? Lá se vai o meu nome arrastado pela lama. Oh, que horror, eu vou sair na primeira página do dia.
Ninguém sai daqui enquanto não chegar a polícia. Marcinha foi assassinada.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, O Botão de Jade. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
A perícia está examinando tudo. O legista logo nos dirá o que apurou. Uma coisa, porém, temos em nosso favor. Foi achado na mão direita da vítima um botão.
Um botão? Imagina!
Sim, um botão de jade, um botão verde. Provavelmente arrancado da roupa do agressor antes do crime se consumar.
Mas todos os meus modelos têm botões de jade verde. Ah. É quase que uma marca de minha costura para este inverno que chega. A linha verde, esperança.
E quem usou roupa verde?
Todos. São botões de jade exclusivos de minhas confecções.
Bom, poderia dar-se o caso da vítima ter sido agredida por uma das suas colegas lá nos bastidores e ainda ter conseguido caminhar até o palco. Pelo que vi, existe uma porta que se comunica com a loja ao lado.
É o meu ateliê que fica ao lado.
Vamos verificar os modelos usados pelas moças que desfilaram. Talvez falte um botão de jade em algum deles. Atenção, rapazes. Verifiquem todos os modelos. Vejam se há algum sem um botão.
Coisa horrorosa. Esses homens amassando os meus vestidos sem nenhuma demonstração de sensibilidade. Vou estragar tudo. Homens rudes não entendem o significado de um modelo de fino corte.
Não se preocupe não, meu bem. Não se perde grande coisa.
Você também, hein? Já não basta todo esse aborrecimento? É, eu estou desconfiado de que você veio aqui só para me irritar. Afinal, somos concorrentes.
Concorrentes? Oh, não. Eu sou um grande costureiro. Eu estou muito acima dessas briguinhas de comadres. A minha clientela... Sim, porque um costureiro que se preza não tem freguesas, tem clientes. A minha clientela é de alta classe.
Vamos ficar aqui retidos por muito tempo?
E eu sei, Miguelão. Eu posso. A polícia é si mesmo. Não respeita caras. Um horror, meu Deus. Que coisa.
Ah, eu acho a coisa toda muito complicada. Os meus rapazes dizem que não falta botão em nenhum dos vestidos examinados.
Graças a Deus. Coisa mais horrorosa. Seria o fim, o ó da minha nação se uma das meninas... Cruz credo, nem quero pensar.
Não pense, meu queridinho. Aliás, não é esse mesmo o seu forte, né?
Bem, onde tem um telefone?
Venha comigo, delegado, eu lhe mostro.
Vamos. Estou inclinado a pedir ajuda do Departamento de Polícia Judiciária. Vou falar com o inspetor Santos. Vamos.
Polícia Judiciária?
Eu ouvi dizer que o inspetor Santos é um gentleman.
É, mas nem por isso deixa de prender os criminosos. E só o nome dessa boate já serve para jornais se divertirem um bocado, né? Le Piron. Não podiam arranjar um nome mais...
Mais o quê? Deixa de criar caso.
Nome mais classudo, não é? Por exemplo, Les Enfants du Paradis. Ah, oh, como era bom meu francês.
Eu nem quero pensar em nada. Ai, eu acho que vou ter dor de cabeça. Ai, tô me sentindo tão mal. Eu acho que vou ficar caidinho um pouco. Ai, meus nervos. Ai, meus santos nervinhos. Eu posso.
Dia só, né, chefe?
Vambora. Infelizmente não, Jorjão. Acabo de receber um telefonema do delegado da 13ª DP.
Uhum.
Ocorreu um crime de morte numa boate da rua Visconde Pirajá, Ipanema.
Uma boate? É. Tão cedo, chefe?
Foi durante um desfile de modas do conhecido costureiro Cláudio Honor. Um dos modelos foi assassinado. Vamos até lá dar uma vista no caso.
Chefe falou, tá falado. Como é o nome da boate, hein, chefe?
Le Piranha.
Ah, nome pra vagabundo nenhum botar defeito. Vamos pescar as piranhas, chefe.
Vamos nós.
Antes vamos comer alguma coisa. Provavelmente ficaremos sem tempo para jantar.
Mas boa tá, pedida, né? Boa pedida. Quando eu penso em chegar em casa, chefe, e enfrentar a gororoba da Zé.
Por hoje você está salvo, Jorjão. E eu pago o jantar.
Somos nós, delegado. Vamos fazer uma boquinha antes de vir para cá.
Sim.
Afinal, já estava na hora de encerrar o expediente do dia, que não foi dos mais fáceis, né? Conhece o Jorjão?
de fama. Como vai?
Tudo na mais perfeita, doutor. Estamos aí, viu?
Mataram um dos modelos. Uma moça bonita e muito elegante chamada Marcinha.
Ah, briga entre elas, na certa.
Não, não me parece um caso assim tão fácil de resolver. Temos apenas uma pista.
Qual?
Na mão direita da morta foi encontrado um botão de jade.
Na certa, ela arrancou da roupa do assassino. Tá na cara, né?
Foi o que pensei. Mas a coisa não é assim tão fácil. Revistamos todos os vestidos que foram mostrados no desfile e em nenhum deles está faltando um botão.
E quando ocorreu o crime?
Pouco antes das 7 horas. Cheguei aqui por volta das 6:50. A moça foi apunhalada nos bastidores e, segundo o legista, deve ter levado uns 5 a 10 minutos para morrer.
Suspeitos?
O costureiro, o dono do desfile. Chama-se Cláudio Honor. E é um desses tipos clássicos de costureiros. Um orfeninho. Elegante, olhos lânguidos, mãos bem tratadas, perfumadíssimo e voz ciciante.
É um... Eu manjei. Uma libélula deslumbrada, não é? Eu manjo muito.
Quem mais?
Jean Sauvage. Um outro costureiro da alta sociedade e rival de Cláudio Honor. Temos ainda 2 modelos. Alicia e Rosenberg. E também o Miguelão. Aquele tipo atlético, queimado de praia e muito bem vestido. Parece que é secretário, ou leão de chácara, ou lá o que seja do costureiro.
Ah, vai ver que é lá o que seja. Tem todo tipo de cafiola de boneca. Boa vida. Não vou com esse tipo, cara.
Quem era a morta?
Marcinha. Um modelo do costureiro. Mas pelo que eu consegui apurar, seu contrato estava terminado. E os dois não chegavam a um acordo a respeito do reajuste de salário. Houve até uma discussão antes de ter início o desfile. Ah, sim, tem uma coisa importante.
Qual é?
Conseguimos localizar o local onde provavelmente a moça foi esfaqueada. Fica junto à porta de comunicação desta boate com o ateliê ao lado. Num recanto atrás de um tabique, onde ela certamente aguardava sua vez de ser chamada a entrar na passarela. Tem uma grande mancha de sangue no assoalho.
E quem andou por perto do local?
Não, que eu consegui saber, apenas o costureiro, o outro seu rival, as 2 modelos e esse Miguelão. Mais ninguém.
E a arma do crime?
Bom, desapareceu. Na certa, o criminoso tratou de ocultá-la. Acredito que tenha as iniciais do assassino. Ou qualquer coisa que poderá identificá-la.
É, muito bem, vamos botar mãos à obra. Iniciaremos interrogando o dono do desfile. Quem é ele?
Aquele ali, vestido de claro.
Credo, parece um gafanhoto espantado, chefe.
Muito bem, delegado, pode deixar tudo por nossa conta. Vamos arranjar uma saleta onde possamos iniciar os interrogatórios. O costureiro será o primeiro.
Inspetor, realmente é horrorosa. Eu posso. Um crime assim sem mais nem menos durante o meu desfile. O que jornais não vão dizer a meu respeito? Um horror. Ah, estou tão nervoso, mas tão nervoso que sou até capaz de ter uma coisa qualquer.
Uma coisa qualquer? Que tal uma atitude de homem?
O quê? Eu não entendo o que o senhor está dizendo.
Aposto que não entende mesmo. Para mim tem importância, não esquece, tá? Você se dava bem com o modelo assassinado?
Muito. Ora essa. As minhas meninas foram sempre muito minhas amiguinhas.
Mas eu soube que Marcinha não ia reformar o contrato que tinha com o seu ateliê.
Ah, isso, hein? Exigências descabidas. Eu não sou rico. Mas para mim, por trás de tudo, existia intriga da oposição.
Ah, política,
é? Que política que nada. Eu acho a política uma coisa horrorosa. Demodê. Eu falo da oposição que aquele despeitador Jean Sauvage move contra mim. Inveja, puro despeito, porque eu tenho melhor freguesia do que ele.
Ah, eu manjo. É papo furado de bonecas malucas.
Olha aqui, moço, mais respeito comigo, sim? O boneco eu ainda posso tolerar, mas maluca? Olha, se eu não fosse uma pessoa educada, eu lhe diria quem é a Malu.
E se você dissesse, recebi um telefone para falar com a Lua, que é lugar de gêmeo da sua barca. Lunático.
Lunático não, selenita.
Bem, vamos ao que interessa. Você acredita que João Chovaz queria roubar seu modelo?
Acredito não, eu tenho certeza absoluta. Mas Marcinha não ia trabalhar para ele por um preço nenhum. Nós acabaremos chegando a um acordo amigável e produtivo para ambas as partes. Por isso, Jean Sauvage, aquele despeitado, estava com raiva. Vai ver que foi até ele que cometeu o crime. Aquilo não vale nada, é uma víbora peçonhenta.
Mas você se dá com ele, né, cara?
Trato social apenas, nada mais. Eu posso.
A arma do crime desapareceu, pelo que soubemos. Você não tem uma ideia do que seja?
Não tem outra coisa. Aposto que a pobre da coitada da Marcinha foi morta com uma tesoura.
Tesoura? Ah, essa não.
Tesoura, sim. Uma tesoura do costureiro pode muito bem matar uma pessoa.
E se assim fosse, de quem você suspeitaria?
De Jean Sauvage, é claro. Ele é que anda sempre com uma tesoura. Mania de exibicionista. Como a língua dele não parece ser suficiente para cortar a vida dos outros, ele ainda carrega uma tesoura. Criaturinha detestável. Eu devia estar maluco quando permiti a presença dele em meu desfile. Veio espionar. Sim, porque Jean Sauvage é de uma falta de gosto enorme. Podre, simplesmente podre. Eu vi como os olhos dele brilhavam de raiva quando meu modelo em preciso oleio, rebordado de paetês nacarados e verde água, foi mostrado na passarela sob os mais efusiantes aplausos. Só o senhor vendo. Se inveja matasse, eu estava morta. Quer dizer, morto ou morta, sei lá.
Ainda está em tempo. A gente pode dar uma ajudazinha se quiser, tá?
Esse homem está brincando comigo, inspetor. Eu passo.
Você esteve conversando com o Marcinho antes do crime, não esteve?
Eu? Claro que estive. Dando instruções. Mas logo fui para o salão. E diga-se de passagem, deixei Marcinha muito bem e viva. Só uns 15 ou 20 minutos depois foi que ela apareceu cambaleando e tudo mais. Um horror. O criminoso deve ser estado com a pobrezinha depois que eu fui para o salão. Olha, aperte o Jean, que ele acaba confessando. Aperte o danado, inspetor, aperte.
Você também não quer uns apertões, não, cara?
Bom, se forem com boas intenções.
Essa, cara, olha bem pra mim, vê se eu tenho tipo dessas coisas. Se manca.
Que bruto, eu passo.
Olha aqui, ô, cara.
Gente, calma. Por enquanto é só, Cruzenor, pode retirar-se. Temos que interrogar os outros.
Obrigadinho. Ah, eu acho que eu vou tomar um calmante.
É, um copo de água de flor de laranjeira, Benzinho. Pra luta, seu.
Que homem tempestivo, eu passo.
Eu vejo um tipo desse, sabe, chefe? Eu tenho vontade.
Calma, Jorge, calma. O rapaz não fez nada demais. Cada um é como é.
Mas não devia ser.
Entre.
O Claudio disse que o senhor queria falar comigo, inspetor.
Você é Jean Sauvage, não é?
Eu mesmo, todinho.
Mas sente-se. Eu tenho umas perguntinhas a lhe fazer. Sente-se.
Muito obrigado. Aceito qualquer perguntinha. Estou inteiramente ao seu dispor, inspetor. Imaginem. Eu, Jean Sauvage, envolvido num crime de morte. Vai ter uma péssima repercussão entre as minhas clientes. Uma coisa insólita.
Soubemos que você esteve conversando com Marcinha pouco antes dela ser assassinada, certo?
Eu?
É.
Mas quem lhe pregou semelhante mentira? Nunca. Pode perguntar a qualquer pessoa se me viu conversando com Marcinha? Nunca. Aliás, eu não estive nos bastidores. Do salão eu não arredei meus pés. Eu queria ver até que ponto e o mau gosto de Claudionor em matéria de alta costura. Eu estava atento e do salão não me afastei.
Você não deixou sua mesa na pista em momento nenhum? Pense bem, hein?
Bom, peraí. Eu fui ao reservado dos cavalheiros, mas não demorei quase nada. Um minuto, se tanto.
E o que é que você foi fazer lá, hein, cara?
Ora, o que eu fui fazer? Não é preciso ser muito inteligente para imaginar. Se eu fui ao reservado, era porque eu precisava ir, não lhe parece?
Não, a mim não parece nada. Eu não entendo das coisas de vocês, não.
Mas pelo que sei, você cobiçava conseguir a colaboração de Marcinha nos seus desfiles. Falou com ela a esse respeito?
Bom, Marcinha era uma boa profissional, eu não nego. E eu gostaria de contratá-la.
E a tesoura com a qual você anda sempre, onde está?
Tesoura?
É.
Eu nunca andei por aí de tesoura em punho, dou meu respeito. Quem foi que lhe disse tal coisa, inspetor? Não, senhor. Não precisa dizer não, eu adivinho. Foi o despeitado do Claudinho, não foi? Só podia ter sido.
Afinal de contas, ô cara, você usa ou não usa uma tesoura? Anda ou não anda com ela sempre no bolso?
Não, senhor. Se quiser, pode me revistar. Eu deixo. Mas isso foi intriga do Claudinho.
É um mau caráter. E como costureiro, não se aguenta por muito tempo, não. Não tem bom gosto. Imagine vestir aquelas pobres mulheres de louva-a-Deus, tudo de verde. Pareciam pererecas depois da chuva. Oh, que pobreza de espírito. Oh, basta ver a sua roupa de inverno. Aquele terninho verde com um lenço de seda que ficaria muito melhor numa roupa de primavera. Veja, veja como eu estou vestido. Um conjunto branco que fica muito bem no outono. Classe é classe.
E refrigeração também é refrigeração.
O que é que o senhor está insinuando?
Nada, esquece.
Ah. Bem, é só, eu estou com um princípio de dor de cabeça. Eu acho que é de tanta confusão, eu tenho a cabeça muito sensível.
Pode ir, rapaz, mas esteja à nossa disposição até segunda ordem.
É, eu não vou fugir não, inspetor, eu não tenho culpa de nada. Quem não deve, não teme. Com licença, mas aquele intrigante me caga. Olha esse cara de faca.
Chefe, esses caras devem ser pirados da ideia, né? Quantos trejeitos, se eu pudesse...
Deixe os meninos em paz, Jorjão.
Você sabe, uma coisa me intriga.
O quê?
Jean Sauvage falou num lenço de seda que Claudio Honoré estava usando.
Mas ele não usa mais.
Vai ver que a outra andou pichando e ele o viu, não é? Daí retirou o lenço. E agora, chefe?
Bom, vamos conversar com os modelos Rosemary e Alicia.
Ah, tá melhorando. Já era tempo de pintar a mulher nas bocadas, né, chefe? A gente conversando muito com esses pintas esquisitos é capaz até de ficar falando como eles. Eu posso.
Tá aí, Josão, você tem que levar jeito.
Ei, para devagar com o chefe, comigo não. Eu sou homem, tá?
Eu sei, Josão. Eu sei. Vamos falar com os modelos.
Conversando com o Marcinho, inspetor.
Muito tempo antes de ocorrer o crime, senhorita Rosemary?
Eu não sei ao certo. Talvez 10 ou 15 minutos antes.
E sabe me dizer qual era o estado de espírito de sua colega?
Marcinho estava alegre, como era natural. Não mencionou nenhum problema. Trocamos algumas palavras ligeiras a respeito do desfile. E depois eu fui para perto de Alicia. E não nos separamos mais até acontecer aquela coisa terrível. Pobre Marcinho.
Você ainda usa um dos modelos do desfile, não é?
Sim, senhor. É em jersey de lã verde jade com botões do mesmo tom.
Botões de jade, pelo que eu estou vendo. E não falta nenhum,
não? Não, mas claro que não. O Claudio Honor não nos deixaria desfilar com um modelo em que estivesse faltando um botão. Ele sempre se preocupa muito com estes pequenos detalhes.
Você dava-se bem com Marcinha?
Muito bem. Aliás, todos nós nos entendemos muito bem umas com as outras. O bom entendimento ajuda muito no nosso trabalho, inspetor. Temos que estar sorridentes e descontraídas. Faz parte da nossa profissão. É só ou os senhores desejam mais alguma coisa de
mim? Ah, se eu pudesse desejar...
Jorjão, opa.
Desculpa, chefe, de mancada, não é? Também com uma garotona assim, né, chefe?
Posso ir, inspetor?
Pode, senhorita, posso. Peça à sua colega Alicia para chegar até aqui, viu?
Daria o seu recado. Até logo.
Até logo.
Os senhores são muito simpáticos.
Obrigado.
Adeus.
Adeus.
Que andar, chefe. Que lataria. Que jogo de mola.
Mas afinal, de quem é que você está falando, Jorjão? Da moça ou...
Homem da moça, chefe. Mas ela pode ser comparada a um carro de luxo, um Mercedes, Rolls Royce, gatona.
Permitem?
Vocês estão entrando, minha filha. Estamos aí mesmo. Material de primeiríssima, chefe.
Sente-se. Seu nome é Alicia, não é?
É isso mesmo, inspetor. Obrigada.
É verdade que você e Rosemary estiveram juntas durante a maior parte do tempo?
Sim, senhor. Somos muito amigas e por obrigação de serviço estamos sempre juntas. Foi o que aconteceu esta tarde.
Eu vi você e aquele Brutamontes que é secretário, ou sei lá o que, juntos. Ele olhava para você de modo esquisito, sabe? Parece que vivia você com os olhos.
Miguel, não. É natural. Somos namorados.
Sorte dele, né? Já eu, né?
Já, modos.
Desta vez eu não cheguei a dar mancada, chefe.
Não deu, mas quase, né? Alice... Você pode nos dizer alguma coisa capaz de lançar luz neste caso?
Bem, eu não sei se isso vai ajudar, mas eu ouvi uma coisa.
O quê?
Quando nos preparávamos para o desfile, ouvi Marcinha discutindo com alguém por trás daquele tabique. Ela parecia muito aborrecida.
Viu com quem discutia? Reconheceu a voz?
Ah, infelizmente não. Estávamos todas atarefadas com o desfile que... A coisa me passou assim sem maior cuidado. Mas eu ouvi logo a seguir passos que se afastavam. Alguém de saltos altos foi da boate para o ateliê.
Saltos altos? Uma mulher, provavelmente?
Ah, bom, eu não posso garantir. Eu ouvi apenas o ruído dos passos. Ela podia estar usando botinhas iguais a estas.
Podia ser o criminoso.
É. Agora que eu estou pensando no assunto, eu acho que podia ser mesmo.
Eu estou vendo que não falta nenhum botão em sua roupa.
Ah, não, inspetor. Eu não matei Marcinha, embora ache que ela era muito temperamental. Ela estava mesmo pedindo que alguém acabasse por fazer alguma maldade com ela.
É só, pode retirar-se. E peça ao seu namorado que venha até aqui.
Obrigada. Adeus, simpático.
Você ouviu, chefe? Ela me chamou de simpático. Ah, se eu pego uma coisinha fofa dessa de jeito. Ah, se eu pego.
Ih, se a Zefa te pega na hora H.
Pronto, o senhor já botou água na fervura. Deixa a Zefa em paz lá em casa, chefe. Deixa eu alegar meus olhos com essas gatonas, tá?
Vou me chamar, doutor.
Sim, Miguelão. Quero fazer umas perguntas. Uhum. Sente-se.
Ah, obrigado.
Foi você que constatou que Marcinha estava morta, não foi?
Isso mesmo. Vi quando Marcinha apareceu cambaleando. Em primeiro lugar, pensei que ela tivesse tomado umas e outras lá por dentro. Mas depois, quando caiu e eu vi o sangue...
Você se dava bem com a pequena?
Sim, muito bem. Alice é que não gostava muito dela. Ciumadas. Mas entre Marcinha e eu nunca houve nada, além de uma boa camaradagem.
Tô sacando. Material daquele dando sopa.
Olha aqui, ô cara. Eu não tenho nada a esconder. Não começa com implicância comigo, não. Você é grande, mas não é dois.
No entanto, eu chego e sobro pra fazer dois de vocês falarem com os anjinhos, tá? Quer ver? Diz que eu sou feio. Nem diz. Pensa só. Pensa pra ver o que acontece. Eu te sento no cantinho de papo, por cima da capelega do olho.
Ô, João, tenha modo. Já disse que não admito violências.
Desculpe, chefe. Eu dei mancada, né?
Mais alguma pergunta, inspetor?
Por acaso você esteve perto de Marcinha antes dela... Antes de acontecer o que aconteceu, claro.
Bem, eu estive lá atrás falando com ela. Mas foi coisa rápida. Foi logo depois que seu Cláudio Honor falou com ela. Estava legal. 5 ou 6 minutos depois é que aconteceu a tragédia.
Vejo que você é o único da casa que não usa roupa verde.
O que é que há, inspetor? Não é logo que não ia andar por aí vestido de verde?
É, um cara como você vestido de verde ia parecer um pepino, né?
E pepino é uma parada indigesta, tá sabendo?
Eu também sei ser indigesto quando eu quero. Quer uma prova?
Pare com isso, ô João, que é isso? Ô, senhor. Mas, ô Miguelão, quer dizer que quando o crime ocorreu, você já estava no salão, né?
Isso mesmo, pertinho do seu Cláudio Honor. Eu não sei de mais nada, Pedro.
Está bem, pode ir então. Eu e Jorjão vamos trocar ideias e pôr em ordem o que apuramos. Pode ir, Miguel, pode ir.
Sim, senhor, com licença.
Uhum.
Ah, veja, chefe, se isso é maneira de bater com a porta. É. Esse cara está me provocando, hein?
Não seja implicante, Jorjão. Vamos cuidar do que apuramos, que é melhor, né?
Estamos aí.
Vamos ver, o botão de jade foi arrancado, o que tudo indica, da roupa do criminoso no momento em que praticava o crime. Deve ter havido luta, né?
Tá na cara, né?
No entanto, nenhum dos suspeitos tem um botão faltando em sua roupa.
Também é isso aí. Peraí, mas tinha um fotógrafo na boate quando a gente chegamos, né?
Quando a gente chegamos hoje, ô João?
Pois não é, chefe? Talvez ele tenha tirado alguma fotografia interessante, chefe. Antes e depois do crime, entende?
É uma boa ideia, João. Boa ideia. Tinha mais de um fotógrafo presente e também uma emissora de TV. Quem sabe se algum não tem uma foto que nos seja útil. Vamos conversar com o delegado lá no salão. Se algum modelo aparecer na foto com falta de um botão...
Já liberei todos, inspetor. Inclusive os fotógrafos e o pessoal da TV. Mas realmente um fotógrafo de uma revista de modas fotografou todo o pessoal presente quando a moça caiu na passarela.
Pois precisamos falar com ele. Alguma de suas fotos pode ter algo de muito interessante.
Sim, senhor.
Quem é ele?
Ah, o fotógrafo chama-se Dermeval.
É isso.
Creio que seu Cláudio Honor tem o endereço dele.
Pois vamos tratar de arranjar esse endereço e partiremos à procura do fotógrafo. Ou muito me engano, ou por intermédio dele, obteremos uma boa pista. Uma fotografia sem um botão de jade.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, O Botão de Jade.
Bom, eu vou revelar as fotos do desfile. Eu tirei muitas. Vamos ver as mais aproveitáveis. Ei, quem será esta hora?
Já vai.
Viraram tudo. Levaram os filmes. Os filmes que usei esta tarde. Eu vou ligar agora mesmo para a polícia. A campainha. Quem poderá ser? Quem está aí? Quem é?
Ah, rapaz, somos nós da polícia. Inspetor Santos e Jorjão.
Ainda bem. Já vai. Puxa, o senhor chegou bem a propósito, inspetor. Eu ia ligar para a polícia agora.
O que aconteceu?
Nossa, chefe. Tá tudo desarrumado aí. Pois é, tocaram a campainha, eu fui atender. Aí recebi uma pancada aqui na cabeça e não vi mais nada. Eu caí desmaiado. Alguém revistou esta sala e carregou os filmes, sabe?
Não deu para você ver quem era?
Ah, não deu, não. A luz do corredor tá sempre apagada. Você pode ver ninguém direito.
Poderia ser uma mulher.
Bom, uma mulher forte, podia sim.
Você fotografou as duas modelos antes de Marcinha aparecer ferida de morte?
Sim, eu fotografei tanto Rosemary quanto Alicia. Quer dizer que pode ter sido uma delas, né? É,
pode ser, rapaz. Provavelmente alguma das fotografias que você bateu mostrava a assassina com o vestido onde faltava o botão de jade.
É.
Mas agora que roubaram as fotos, só nos resta esperar o dia de manhã para dar um aperto nos suspeitos.
Aperto? Tá falando comigo mesmo, chefe. Eu vou apertar aquelas garotas com muito prazer.
É, mas vai ter que apertar também os costureiros e frágeis, como eles são.
Não, comigo não, chefe. Comigo não. O tal Claudio Honor parece uma folha de alface. Se eu gadunhar ele de jeito, ele vira salada.
Bom, amanhã vamos verificar os álibis de cada um deles para o momento em que assaltaram o fotógrafo. Muito obrigado, rapaz. Não. Eu espero que não abra mais a porta a desconhecidos, né?
Nunca mais, inspetor. Eu vou procurar outro prédio para morar, sabe? Onde as luzes do corredor fiquem permanentemente acesas. A gente paga um bruto condomínio e é sempre mal servido.
Rosemary Claudio Honor tem excelentes álibis para a hora em que agrediram o fotógrafo. Já Alicia, Jean e Miguelão não têm.
Vai ver que foi um deles, chefe. Mas eu sou mais o Brutamonte. Aquele outro costureiro não parece ser de nada também. E a garota? Uma gata daquelas não pode ser criminosa, chefe. De jeito nenhum.
Não sei, não, Jean, não sei. Num caso com que temos em mãos, tudo é possível. Temos que andar com muita cautela. Um deles podia ter ouvido nossa conversa com o delegado e ter corrido ao apartamento do fotógrafo para evitar que encontrássemos alguma das fotografias da criminosa. Vamos falar lá com o Miguelão.
Vamos, chefe. Vamos embora. Se aquele gorila se fizer de...
Nada disso, Jão.
Vamos conversar como pessoas civilizadas. Eu soube que você tem um punhal de estimação que talvez possa ser a arma do crime. Que me diz a isso?
Punhal?
É.
Que punhal, inspetor?
Não minta, Miguel, não minta. Já interroguei sua namorada. Alice nos garantiu que você tem um punhal.
Bem, é verdade, sim. Eu tenho realmente um punhal. Mas
e onde está?
Não o trago comigo, inspetor. É uma peça de museu. Está guardado.
Onde?
Numa gaveta ali adiante. Ali naquele móvel.
E aquela porta dá para onde?
A porta?
É.
Dá para a boate. Mas aqui do lado do ateliê, sempre mantemos a porta trancada à chave.
Menos na hora...
Prontinho. Aqui está.
Um punhal e tanto. Mas... o que é isso? Parece... sim, sim, esse punhal foi lavado recentemente. Mas existem vestígios de sangue aqui, perto do cabo. Vejam, ai. Foi lavado muito às pressas.
É mesmo, chefe. Quer dizer que foi com este punhal que mataram a moça. Você está na minha enrascada, hein, cara?
Eu? Mas eu não fiz nada, não matei ninguém. Nunca usei esse punhal.
Tão inocentinho que ele não é. Tá logo serviço, cara. Tá logo
Vamos
serviço.
Vamos com calma, Jorjão, calma. Devagar você vai ao longe. Não resta dúvida de que esse punhal é a arma do crime. O que tem a nos dizer, Miguelão?
Eu? Nada. Eu não sei de nada, inspetor. Juro que não fui eu e nem sei quem foi. Juro. Alguém usou meu punhal sem que eu soubesse.
Jogando conversa fora, tá? Papo furado. Foi você mesmo, aposto.
Não, não. Eu não matei ninguém.
É o que ficaremos sabendo. Jorjão?
Nas bocas, chefe. Pode mandar.
Dermeval, o fotógrafo, já deve estar por aí. Vai buscá-lo.
Ah, é pra já, é pra já. Cuidado com esse cara, hein, chefe? Eu avisei, hein? Eu avisei.
O que é que o senhor está pretendendo, inspetor?
Você vai já ficar sabendo, Miguelão. Deixa o Jorjão voltar com o fotógrafo.
Olha a lua, chefe. Olha a lua.
Mas...
reconhece, Miguelão, a pessoa que o agrediu ontem à noite, Dermeval. Eu estou vendo que você reconhece.
Sim, agora pensando bem, só pode ter sido ele. A altura é a mesma.
Ah, eu sabia. Foi ele que matou a moça, chefe. Tremendo assassino.
O que é que você tem a nos dizer, Miguelão?
Eu não tenho nada a dizer. Não digo mais nada sem falar com um advogado. Conheço os meus direitos.
Tá vendo, chefe? Tá vendo? Tá na cara aquele criminoso, chefe.
Pois você pode ir procurar seu advogado, Miguelão. Enquanto isso, eu e Jorjão vamos à emissora de TV. Agora estou me lembrando de algo que aquele outro costureiro nos disse.
Jean Sauvage, inspetor?
Ele mesmo. Talvez sem o saber nos tenha fornecido uma boa pista. Vamos à emissora de TV, Jorjão. Lá tiraremos as dúvidas. Eu sou o editor de TV, inspetor. Em que posso ajudar? Gostaríamos de ver os filmes que fizeram do desfile de modas do costureiro Claudio Moore.
Ah, perfeitamente.
Eu vou mandar passar o VT para os senhores. Por aqui, faz favor.
Com licença.
Olhinho. O VT do desfile de modas.
Nossa, tá todo mundo ali, chefe. Olha só. O costureiro, o outro alfininho, os modelos...
Parem um momento. Por favor, isso. Volte um pouco atrás. Aí, pare, por favor.
O que que há, chefe?
Um dos suspeitos mudou de paletó. Nas primeiras cenas, estava usando um paletó verde garrafa. E no final, um verde bandeira. E nas primeiras cenas usa um lenço de seda. O tal lenço que o Jean disse que não combinava com a indumentária de inverno. Que certamente foi usado para encobrir a falta de um botão.
Será possível,
chefe? É possível sim, Jorge. É possível. Vamos voltar agora mesmo ao ateliê de costura. Antes que o criminoso bata as asas. Meu amigo, muito obrigado pela ajuda, hein? Muito obrigado mesmo, viu?
Ora, inspetor. Não tem de quê. Estamos sempre às suas ordens.
Muito obrigado, valeu. Vamos depressa, João.
Já,
chefe. O assassino é o costureiro Cláudio Honor.
Seu Cláudio Honor saiu, inspetor. Só volta logo mais a
noitinha. Mas encontramos com ele na rua e ele confessou tudo.
Confessou? Confessou o quê?
Confessou a autoria do crime e disse que você sabia de toda a verdade.
Ele fez uma coisa dessas?
Ah, você até parece que não conhece esses malucos. Quando se vê em aperto, ficam histéricos. Entregam logo os outros. Ah.
Mas ele não podia fazer isso comigo? Não podia.
Eu acho melhor você nos contar o que sabe. Caso contrário, responderá também por homicídio.
Não. Eu não tive nada a ver com o crime. Eu falo.
Isso, fala direitinho, que depois eu levo você para ver as outras crianças tomar sorvete, tá?
Eu ouvi seu Cláudio Honor discutindo com Marcinha nos bastidores da boate. Ele não queria que ela fosse trabalhar para Jean Sauvage, que o patrão detesta. Ela se mostrou irônica e desafiou o patrão, dizendo que ia trabalhar com o outro. Foi aí que seu Cláudio Honor perdeu a cabeça e veio apanhar o punhal no ateliê, atravessando aquela porta de comunicação.
E que mais? Vamos adiante.
Fala logo, senhor.
Seu Cláudio Honor esfaqueou a pequena. Ela ficou ferida e ele foi embora. Eu passei por trás do tabique e vi Marcinha ferida, mas não falei nada para não comprometer o patrão. Seu Cláudio Honor tornou a levar o punhal para a gaveta e foi para o salão. Mas ao perceber que Marcinha tinha arrancado um botão de sua roupa, apanhou aquele lenço de seda para disfarçar até poder mudar de roupa.
E então, antes de nós chegarmos, Cláudio Honor trocou de roupa.
Foi isso mesmo, Pedro. Ele usava um paletó mais claro.
E você, sabendo da verdade, querendo proteger seu patrão, foi à casa do fotógrafo para apanhar os retratos comprometedores, não foi?
Sim. Não adianta mesmo negar, não é?
Adianta não, cara. Adianta não. Entraste numa fria, viste?
Bom dia, inspetor. Vieram ver se encontra alguma pista.
É preciso ter cara de pau, boneca.
Que há, hein? Por que me olham assim?
Não adianta. Eles sabem de tudo, seu Cláudio Honor. Eu apenas me defendi.
É verdade, Cláudio Honor. Sabemos que foi você quem matou Marcinha.
E se você cometer a frescura de negar...
Eu faço de mim. Que coisa. Fui eu, sim. Aquela mulherzinha horrorosa, aquela serpente venenosa... Ela teve a audácia de me dar uma bofetada. Aí eu perdi a paciência, apanhei o punhal do Miguelão e enfiei nela de jeito. E ela ainda me puxou os cabelos, né? Foi legítima defesa. Depois voltei pro salão exausto. Que coisa, eu posso. Mas eu já falei com um excelente advogado. Estou disposto a enfrentar tudo de cabeça erguida. Afinal de contas, era natural a minha reação. Fui agredido, injuriado, vilipendiado. Foi legítima defesa.
Eu acho muito difícil os jurados engolirem essa balela. Mas ultimamente, nos julgamentos, tem havido muitas surpresas. Pode ser que eles acreditem.
De Mistério. Acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Botão de Jade. Tomaram parte na história de hoje Cláudio Honor, Wilson Marcos, Jean Sauvage, Newton da Mata, Rosemary, Ilka Maria, Alicia, Neida Rodrigues, Miguelão, Carlos Leão, Delegado, Newton Barros, Demerval, Laio Júnior, Editor de TV, Geraldo Cruz, Jorjão, José Valucci, Inspetor Santos, Domício Costa, Locutor, Walter Pereira, Contra-regra, Jorge Moreira, Operador, Valdomiro Santos. Sonoplasta, José Marques. Autor, Hélio do Soberal. Ensaio e direção de rádio teatro, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério. Thank you.